recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Esse é o 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e nesse episódio a gente vai continuar a nossa série de direitos universais na literatura e hoje a gente vai falar de lazer como direito universal. Para falar disso, a gente tem duas pessoas que vocês já conhecem, né? A Cecília Garcia Marcon e o AJ Oliveira.
Eu não vou nem me estender porque hoje eu só vim aqui fazer o papel de grupo mesmo. Esse é o meu lazer de hoje. A minha tarde livre como professora vai ser muito bem ocupada.
Hoje eu estou aqui para prestigiar o melhor palpiteiro de reality. E ele trabalha com isso.
E geógrafo. Geógrafo também.
Barra geógrafo. É um multifunções aí da internet. Hoje é um cast de tiete.
Se você não entendeu as dicas e as pistas desses nossos dois hosts, temos aqui então para vocês um convidado já tantas vezes citado, não é? Chico Barney.
Meu Deus do céu, Felipe.
Grande alegria. Muito obrigado pela moral. Tô me achando, tô me sentindo o máximo. Por favor, não pare.
Então, para você ouvinte que não é um dos famosos amigos internautas e ainda não sabe quem é Chico Barney, apesar das ressalvas, das ressaltadas menções a ele nesse programa, ele é principalmente um colunista, né, no portal UOL. É bastante presente no Twitter, ele escreve sobre entretenimento, televisão. Como a Jota disse, é um palpiteiro de realities e afins.
Vidente. Vidente é a palavra.
Vidente.
Respeitem o dom.
Palpiteiro parece um negócio meio vulgar, pô. Palpiteiro.
Porra. Ele é um analista de tendências dos reality shows.
Analista, certo? De tendências.
E se você não assiste reality show, por exemplo, eu não tô assistindo A Ilha da Record, mas eu sinto como se eu tivesse, porque eu acompanho Chico Barney, entendeu? Então é como se eu tivesse lá.
Desculpa por isso.
Tá tudo bem, porque é bom você ler uma coisa que é engraçada e você não sabe por quê, entendeu? Eu acho ótimo. É isso, gente. Vamos falar hoje de coisas sérias e vamos falar de coisas divertidas, porque lazer é um direito.
Então, antes de começar o episódio, a gente vai para nossa sessão de recadinhos.
Oi, sou eu de novo, e dessa vez com outra voz, porque sou eu quem vou dar os recadinhos para vocês. O primeiro recadinho é que a Cecília Garcia Marcon participou do podcast Contra a Capa, do Sesc, no episódio Machado de Assis, Mais Que um Gênio, um Brasileiro. Se você estiver ouvindo no dia em que esse podcast saiu, o episódio ainda não vai ter saído, porque ele está previsto para sair dia 2 de setembro, quinta-feira, às 5 horas da tarde. Se você estiver ouvindo depois, é só procurar o episódio em qualquer agregador e dar um pulo lá. No episódio, a Cecília vai falar um pouco do Machado de Assis, para além da genialidade literária dele. Vai comentar um pouco sobre a vida, sobre como a obra dele reflete o Brasil, as hipocrisias sociais. E tem também uma prosa ali repleta de humor e ironia, tá? Então, se você se interessa aí pela literatura brasileira e pelo Machado, é só dar um pulinho lá pra ouvir Cecília Garcia Marcon. Além disso, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu criei uma newsletter também pra falar um pouco dessas coisas bizarras que eu gosto de ver na literatura, tipo ficção weird, cogumelo, navinha, monstrinho, que a Cecília fica brava. E se vocês quiserem conferir, vocês podem clicar no link aqui embaixo, chama Ponto Nemo, ou também abrir no meu perfil do Twitter que tá lá fixado, tá? Na descrição do meu Instagram também tá lá pra quem quiser seguir. E conto com vocês, quem quiser dar uma olhadinha, fique à vontade. E lembrando que se você gosta do nosso trabalho pode contribuir, você pode assinar e procurar a gente no PicPay e no Padrim, estamos lá como 30min, 30min, 30 numeral, ou pode mandar pra gente um Pix, no pix@30min.com.br, tá bom? Por enquanto é só isso, muito obrigado e aproveitem o episódio.
A Cecília vai aprofundar, né, um pouquinho a ideia daqui a pouco, mas eu acho que é importante a gente entender por que que o lazer está aqui nesse episódio, né? O lazer é um direito social, né? A gente tem ele assegurado na Constituição. Esse tempo livre é um tempo importante para a vida das pessoas, né? É um momento de criação, é um momento do ócio também. O ócio também tem um grande fator de importância criativa. O próprio lazer é um momento de socialização, de contato com a comunidade, é um momento de descanso, né? O próprio conceito de repouso já foi próximo do lazer, né? Uma liberação da fadiga, do cansaço físico e mental. Enquanto a gente vê, por outro lado, né, além de tudo que acontece, essa falta de sono, longo período em transporte, dupla jornada, rede social e lazer, né, cooptado. Então a gente está sempre produzindo, né, a gente sempre tem que ser produtor de conteúdo para alguma rede social, né, na nossa hora livre. A gente acaba não tendo essa desconexão psicológica, né, entre o espaço do trabalho, o espaço do lazer, o espaço do descanso. E, de certa forma, então, o direito do lazer também não deixa de ser também um aspecto do direito à saúde, ao esporte, ao entretenimento e à diversão descompromissada também, né? Sem precisar ter nenhuma ligação profissional em relação a isso. Eu queria falar, então, é a Cecília agora, explicar. Cecília, como foi? O que foi que você pensou quando propôs o tema?
Isso, então, só lembrando que esse aqui é mais um dos casts da série Direitos Universais na Literatura, em que a gente pensa um pouquinho o quanto algumas discussões estão presentes nas obras que a gente acompanha, enfim, né? E uma delas é o direito ao lazer, que a gente estava vendo com temas meio pesados, né? A gente falou de saúde, aí falou de igualdade de oportunidades. E aí a gente está num momento, não sei se como é que é, o Arthur trabalha com o horário da China, ou seja, ele está sempre em outro fuso horário. O AJ, se ele está bebendo 4 da tarde, imagina que horas que esse menino vai trabalhar.
Estamos aí para isso. O Brasil me obriga.
Ah, isso de fato. Então a ideia é a gente falar hoje do lazer como aquilo que está na música dos Titãs, sabe? De a gente não quer só comida, quer comida, diversão e arte, no sentido de que a gente tinha falado um pouquinho disso, quem lembra ou quem não ouviu ainda, corre lá para ouvir, no cast do Bartleby, o Escrivão, quando a gente fala da ideia de que tempo livre é o tempo que você não está trabalhando, ou seja, significa que quando você está trabalhando, você está preso, né? É um tipo de prisão, de confinamento, de falta de liberdade mesmo, de privação de liberdade, né? E aí a gente vai fazer as indicações pensando nesse eixo aí de entender que essa quebra do espaço do trabalho, ela é um direito, e que assim, isso significa, por exemplo, não é aquela coisa do durma enquanto, entendeu? Eu já falei, já inverti o negócio, como é que é? Trabalha enquanto eles dormem.
Dorme enquanto eles dormem.
Dorme enquanto eles dormem. Trabalhe quando eles trabalham.
É meio não, por favor, coisa. Não, porque eles estão se matando de trabalhar. Eu não estou afim. Não estou afim.
Essa que é a grande questão, né? Você só tá bem se você tá trabalhando, se você tá produzindo alguma coisa, enfim, essa cobrança contínua que existe de que a gente esteja sempre produzindo. E eu sou uma pessoa que, e a minha indicação vai ser sobre isso, eu sou uma pessoa que odeia essa coisa do ócio criativo. Ócio é ócio, caralho. Que ócio criativo, cacete? Ai, ócio criativo. Eu não quero ter que criar no meu ócio. Até no meu ócio, né? Chega. Sabe? Então, eu vou ser uma defensora desse viés aqui de lazer radical, entendeu? Eu sou do partido do lazer radical.
Eu digo mais, Ceci, eu acho que dá pra gente mudar a frase pra descanse enquanto eles tomam ansiolíticos. Acho que fica muito mais interessante, né? Muito mais real, mas eu acho que é importante também esse tema que a gente está abordando, principalmente chamando o Chico, porque no último ano, assim, menos, né? Mas ano passado, o que rolou? Todo mundo em pandemia, todos enclausurados em suas pequenas prisões, só serviam para dormir, enquanto fora dos seus respectivos trabalhos, houve o surto, né, de reality show, e ao mesmo tempo o surto da galera de como assim você está perdendo seu tempo vendo um reality show? Como assim você está perdendo seu tempo ao invés de estar fazendo um curso, ao invés de estar lendo alguma coisa para se aprimorar como uma espada sendo afiada, você está vendo essa futilidade, essa coisa, né? Essa. O que, na verdade, o fundo disso é nada mais, nada menos do que essa vulgarização do nosso período de descanso. Então, eu acho que é algo que também dá pra gente citar aqui, porque no sistema que a gente vive, onde você tem que ser a sua empresa, você tem que ser a pessoa imparável, você tem que ser o self-made man. Nesse mundo, qualquer oportunidade que as pessoas têm de apontar o dedo para você e dizer o seu descanso está sendo aproveitado da maneira errada, será feito. Então, acho que esse podcast é muito importante até para a gente desmistificar um pouco isso e mostrar que o descanso, o lazer, eles são muito importantes até para o nosso próprio desempenho mental, para o nosso próprio desempenho em trabalho também, mas principalmente para a gente não se tornar a Miss Let Sotan, né? O Lord Let Sotan é gourmetizado aí muitas vezes, né? Que eu descobri ultimamente que da mesma forma que o pobre, né, chega uma idade e começa a disputar a doença, o rico, a classe média, tem uma hora que começa a disputar qual tarja preta que tá tomando, né? Ah, não, esse é muito fraquinho. Eu já tô tomando o não vou aqui, né, fazer propaganda de remédio, mas tem muito essa disputa, né? Enfim, era isso que eu queria acrescentar.
Mas vamos lá, então, Chico, né, a gente chamou aqui você porque você é um notório trabalhador do campo do entretenimento. e aí a gente queria saber aqui como você visualiza esse campo de trabalho do entretenimento, né? O que você procura valorizar na hora de produzir, o que você acha interessante de produzir, o que te atrai, o que você acha que é interessante de valorizar, pensando até nessa lógica, né, de o que é o entretenimento, como usufruir, como lidar com isso, com as pessoas que vão, de fato, te ler, te ouvir, enfim, consumir alguma coisa que você produzir.
Pegando até o gancho do que a Cecília falou no começo, eu estraguei todos os meus momentos de lazer transformando em trabalho. Eu arruinei minha vida.
Ô, Chico, sinto muito.
Todas as coisas que eu gostava, eu fui lá e, de alguma forma, transformei em compromisso. E é muito complicado lidar com isso, assim. Porque, pô, fica meio sem limite, né? Todos os horizontes ficam completamente borrados, assim. Eu estou vendo TV porque eu amo, ou eu estou vendo TV porque eu tenho que escrever alguma merda de uma coluna de filha da... Desculpa, eu acho que eu não posso falar
pode,
isso.
Fica à vontade.
A merda de filha da puta de coluna do caralho. É foda, assim. Pô, eu realmente estou interessado no Pyong Lee ou... Esta é simplesmente minha ocupação hoje.
Puxa, por favor, é só a sua ocupação, né? Pyong Lee, não.
Começou porque eu gostava. E aí eu fico pensando se ainda é porque eu gosto. E tô me enganando, por enquanto ainda é, eu acho. Que eu tenho interesse genuíno por isso. Mas tem uns momentos que eu dou uma parada e fico pensando assim, porra, como que eu relaxo? Como que eu, sabe, como que eu fico mais tranquilo? E essa questão toda que vocês estavam falando também da necessidade de dar uma parada para conseguir ter fôlego e energia para continuar fazendo melhor, porque é sempre uma demanda de como que vai a criatividade, de onde vem e tal. Acho que vai muito de um consumo um pouco mais passivo também, às vezes. Né? Eu acho que se a gente vai com muita sede ao pote, quem trabalha com isso, como eu, assim, acaba às vezes ficando meio exausto. Tem que ter um momento ali de simplesmente ligar a TV e falar, eu não vou escrever sobre isso. Eu não vou.
Você tem encontrado esses caminhos fora da TV ou você tem tentado dividir isso que era o teu hobby, acabou virando tua profissão e aí você criou uma cisão ou você começou a criar outros hobbies pra você?
Eu tô num processo meio desgraçado, assim. Hoje, assim, eu vejo TV quase que objetivamente só no que me interessa pra escrever, no final das contas. Mas é momento, sabe? É aquele tô na baixa, que eu sei que depois vem chumbo grosso aí com Fazenda e BBB, que são os meses mais intensos. E eu me refugio muito num lugar que eu monetizo menos, que é lendo. Eu passei um ano bem, bem puxado de trabalho, porque eu tava com coisas demais e aí consegui tirar algumas e agora tô só com as coisas mais minhas, assim. E eu não tinha muito essa válvula de escape. Acabava que a válvula de escape era mais trabalho. Era assim, pô, eu tô fazendo aqui um negócio que demanda outras atribuições que não acho que eu mais gosto. E aí, então, pra relaxar, eu vou trabalhar com as coisas que eu prefiro.
Que doido, foi doido.
É de maluco isso, né? É surreal. Aí depois de um ano eu falei, não, pô, tenho que reequilibrar meus chakras aqui. E aí agora, de novo, eu tô tendo tempo e vontade até de ler livro, gibi, essas coisas de bobagem que eu gosto, assim. E é bom porque é o lazer radical que a Cecília tão bem definiu aí. É bobagem pela bobagem.
É o lazer que não tem nenhum comprometimento financeiro, né? Eu acho que pra mim o lazer é isso. Você só vale se você não depende, assim, só tá valendo se aquilo realmente é pra você. A hora que alguém te oferece pra pagar, fodeu.
É o financeiro. Exato. De mão única, tu só gasta.
É isso.
Não ganha
é
nada
isso.
De volta.
Chico, mas essa hora que o jovem fica assim, como assim não se diverte? Chico Barney, aquele que quando não está trabalhando está comendo pizzas com Fausto Silva? Como que esse trabalho não é divertido? Como que o sonho que eu tenho de estar no glamour da imprensa e assistir reality para ganhar dinheiro, como assim esse homem está reclamando desse trabalho?
Mas eu jamais reclamei e muito menos falei que eu não me divirto, eu adoro.
O problema é que você não fazia isso antes só pela grana, né? E agora a grana pesa, né?
Quando vira uma responsabilidade, quando vira... Tu vai crescendo pra esse lado e começa a viver das coisas que tu gosta, o que é uma delícia e é uma responsabilidade muito grande ao mesmo tempo, porque teu cuidado tem que mudar, teu filtro tem que mudar, sabe, a vida inteira eu trabalhei com... Meu trampo era outro, eu era publicitário, fazia outras coisas da vida. Hoje eu sou Chico Barney em tempo integral, é um fato.
antes da gente passar pra próxima, mata uma curiosidade nossa. Quais dessas últimas leituras que você fez, né? Porque, enfim, a leitura pra gente também é a gente arruinando um pouco a nossa vida, né? Aqui no cast. Mas das últimas leituras, tem alguma muito interessante que você ressaltaria, que você leu, que você gosta de ler pro ouvinte não acompanha?
Eu li um gibi maravilhoso que foi lançado mês passado aqui pela editora Mino, se chama Pulp, P-U-L-P. É de uma dupla norte-americana que trabalharam muitos anos nas principais editoras, Marvel, DC. Eles estão há alguns anos lançando só uns álbuns autorais de meio crime noir, meio umas histórias deles. É um cara chamado Ed Brubaker, que inventou o Soldado Invernal, por exemplo. É o cara que sempre aparece na mídia reclamando que a Disney não dá um trocado pra ele. E o Sean Phillips. Ele recente, é muito, muito bom. Quem tiver a oportunidade tem que dar uma lida. Porra, tô lendo a biografia do Rodriguinho. Esse, por exemplo, já é uma zona cinzenta, porque eu tô lendo porque eu gosto, mas porque também é da minha área de interesse, sabe? É tudo meio cinzento, porque, pô...
Essa clareza é difícil de ir ganhando, eu imagino, né, Chico? Do que é, o que...
É, porque o próprio gibi, do qualquer gibi que eu leio aqui, pô, eu também escrevo um pouco sobre isso e tal, então...
Fazendo concessões, né?
É, o tempo todo o lazer radical...
Você tá um lazer centrão, hein, Chico? Eu tô sentindo...
É, o meu lazer é meio...
É um lazer terceira via.
Meio den, meio, né?
É, meio den. Presente de outros lazeres.
Uma coisa que o Chico falou, que eu acho que é legal a gente pontuar, ele falou uma coisa muito relacionada ao direito à escolha, né? Que tem muito a ver com essa questão do lazer, né? E acho que dá pra gente fazer um paralelo disso muito bom, até porque todo mundo conhece, a gente é todo tipo. E eu conheço várias pessoas, eram pessoas assim que não gostam de sair de casa, né? Pensa em rolê de sexta-feira, meu Deus, qual desculpa que eu vou inventar pros meus amigos pra ficar em casa, né? Como que eu vou matar esse rolê? E depois da pandemia, essa galera enlouqueceu, não porque elas estavam ficando em casa, mas porque elas perderam o direito de escolher ficar em casa. Igual, independente de você estar se divertindo no seu trabalho, o fato de você não ter escolha, acho que traz essa claustrofobia, né? Que é você, mesmo que você está se divertindo, não está sendo aquela coisa 100%, você está fazendo o que você tem que estar fazendo. Eu acho muito massa essa ideia que o Chico Barney lançou pra gente.
Deixa eu perguntar assim, Chico, como você sente assim, a percepção das pessoas em relação ao seu trabalho, né? Em relação nas redes, é um trabalho valorizado, menosprezado, mais ou menos? Como é que é que funciona esse feedback, assim?
Como que eu posso dizer? Eu sempre fui muito mimado pelo meu público, e aí ele foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e aí tem um núcleo que me trata com muito carinho e paixão, e tem a galera que odeia. Acho que... mas, no geral, assim, o que eu vejo em linhas gerais, assim, me sinto valorizado, me sinto prestigiado. Assim, mesmo nas respostas negativas de muitas coisas, e principalmente quando mexe com o fã-clube e tal, eu sempre acho que a percepção de valor qualitativo é muito boa, sabe? Hoje não tem só o leitor recorrente, eu sinto que tem uma comunidade assim, ao redor, que é um negócio que eu pelo menos, eu vejo e entendo que tem muito valor, sabe? Que vai comigo para qualquer plataforma, que volta sempre, que fica na expectativa do próximo texto, ou do próximo vídeo, ou do próximo no Twitch, assim. E no mercado que eu trabalho, falando, né, do público que também é alvo, esse eu me sinto muito sortudo de ser muito compreendido e prestigiado, assim. Eu acho isso um barato, assim. Acho uma sorte.
Mas em relação, não só ao trabalho, assim, em relação ao tema do entretenimento, tem alguma outra questão que teria envolvido em relação a isso ou não? É porque a gente tem muita percepção, né, às vezes, de que as pessoas têm problemas em relação à cobertura de entretenimento.
Ou encara tudo como se fosse algo superficial, obrigatoriamente, né?
Se sim ou se não, entendeu? Se nesse sentido a gente caminha por uma espécie de tratar o entretenimento a sério, né? Ou se ainda existe aquela ideia de pessoas que entendem que cobrir entretenimento é uma falta do que fazer, uma falta de tempo, enfim. Que a gente tem muito desses dois lados, pelo menos a noção, né? Eu não sei como é isso na prática.
Isso já foi muito forte, mas eu acho que esse lado da cobertura, assim, do interesse do público, acho que nunca foi tão prestigiado e prestigioso, sabia? Hoje eu vejo cada vez menos, assim, até o lance do BBB, por exemplo. Eu cubro profissionalmente o BBB faz uns 7 anos, acho. A gente tá na era de ouro desses 7 anos. Disparado. Não só pelo volume da repercussão, mas pela qualidade da repercussão. É um lugar que... É o tipo de programa que as pessoas não têm mais vergonha de dizer que assistem. A gente vê os artistas, os caras mais intelectualizados escrevendo, daí com a falta de lazer radical, né? Que o desgraçado não consegue ver uma porra de um reality show sem criar uma teoria, e maravilhoso. Acho que o bacana desses programas é que cabe qualquer tipo de interpretação. Eu tento ir pro lado do lazer radical, que eu vou usar muito frequentemente agora, graças a
Deus. Não faz isso comigo, que eu tenho treco.
Mas eu sinto que é de boa, cara. Assim, de verdade, eu acho que tá no melhor momento de...
E no seu íntimo, pra você...
Prestígio ou de falta de desprestígio. Talvez seja isso.
Eu perguntei justamente por isso. Eu tive essa impressão, pelo menos da última edição do Big Brother, como um abraço, né, em geral das pessoas, né?
Foi, não é um negócio... Eu continuo achando que é. É rastaquera. Eu acho o mais baixo, eu acho uma vaza, é fuleiro.
Ótimo, é isso. Horrível 5 estrelas.
E as pessoas estão achando isso legal. Agora é cool. Agora tem Instagram, agora Fernanda Paes Leme e a Bruna Marquezine comentam. Então, puta, é muito legal. Tem Instagram bombado. Esses Instagrams aí também ajudam muito a dar um verniz, porque, sei lá. E as marcas, né? O tipo de envolvimento, inclusive comercial, com esse assunto, tá num patamar, assim, fenomenal. Então, tá sendo interessante.
Também tem uma coisa que eu percebo muito da tua postura, que eu acho de verdade inspiradora, que é, tipo, eu sempre senti muito de você uma coisa. Ah, você acha que é uma bosta eu comentar? Foda-se. Foda-se, tudo bem, então tá bom. Então você acha uma bosta, não acha uma bosta, e seguimos aí, cada um com a sua opinião, paz na terra, né? Sempre senti muito isso, assim, que beleza, você acha uma bosta, ok, tudo bem, né?
Não, e acho que quanto mais gente tu alcança, as pessoas vão ser mais diferentes de ti. Não tem como esperar que as pessoas tenham a mesma percepção, o mesmo interesse, né? não vai. E aí, se for encanar com isso na internet, não faz porra nenhuma. Aí tranca o perfil e deixa pra lá, vai fazer outra coisa da vida, porque vai ter essa atenção, vai ter, sabe, e acho que se começa, muita gente me acusa disso, é mentira, se começa a fazer só por provocação,
não, jamais,
não vai também, não faz. Se faz só por isso, pode ter um pouquinho ali, vai, eu vou entortar isso aqui pra aparecer mais assim, bem, tudo bem, mas tem ali o que eu quero dizer, entende? Se vai pura e simplesmente porque, ah não, eu quero botar pra fé, não vai, as pessoas sabem.
Ah, você não inventa, né, é uma materialidade da coisa, claro.
E assim, você citou um pouco sobre a gente estar na era de ouro, do momento de reality shows e tal, né? Eu já vi em algumas falas suas falando sobre como era difícil trabalhar, por exemplo, Big Brother 18, 19, 17, fazendo um paralelo com como está sendo hoje isso, né? Com duas edições que bombaram muito, né? O tratamento com a imprensa que cobre isso mudou demais. E aquela época, você consegue traçar pra gente algumas diferenças de como era e como tá, pra gente ter uma noção de como mudou sua vida nessa parte?
Acho que uma das dificuldades é, pô, virou meio que commodity. Opinião sobre reality show, tá, todo mundo tem. Tem 5 mil perfis mais bombados que o meu, 12 mil sites, tem 45 lives de YouTube com 100 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Cara, é um mercado muito grande de pessoas muito populares falando aqui. Eu consegui, por ter trabalhado quando ninguém estava interessado, eu tenho lá uma chancela. Ah, o Chico Barney é o cara que manja de reality show, mas tá lá, né? As pessoas me chamam por isso, as pessoas me leem por isso, tal, tal. Então, acho que hoje a maior dificuldade pra mim, eu nem coloco dificuldade, acho que o desafio, de verdade, que eu acho um barato, eu acho super divertido, qual é a abordagem que não estaria em outro lugar? Porque tá todo mundo falando disso. Se eu escrever literalmente a mesma coisa que já saiu na Rainha Matos e que já saiu no Gossip do Dia, eu não sirvo pra nada. Me manda embora, me para de me seguir. Então acho que o grande desafio é, pô, não, talvez não seja a abordagem mais popular, talvez não seja a abordagem mais, nem a mais polêmica, nem a mais sei lá o quê, mas qual é o olhar? Sabe, o que eu estou enxergando aqui que não vai estar em outros lugares? Acho que hoje, principalmente em período de BBB, outro nível a fazenda, acho que é um pouco isso, assim, é como que eu mantenho essa relevância com tanta gente relevante falando.
Daí que vem a aposta na Gabi Martins e na Kerline, né?
Ô Chico, falando nisso que você comentou, né, pra gente já ir encerrando esse bloco e poder ir pras indicações, né, uma coisa que eu particularmente, você chegou num ponto, na verdade, a gente já está, Chico, eu não sei se você percebeu, mas se comunicando por telepatia, porque é exatamente isso que eu ia dizer, que eu acho que a questão autoral do teu trabalho é a grande diferença, não é o volume, mas é que eu acho que do jeito que você observa, a forma como você escreve, é o que ninguém faz. E pessoalmente, o que me diverte é quando a galera te leva a sério e não percebe que você tá ali com um deboche, com um sarcasmo, sarcasmo, né? Dando uma torcida numa situação ou outra pra tirar o sarro e mostrar o quanto aquilo é bizarro, o quanto tudo que tá acontecendo é bizarro, né? E aí eu queria que você contasse um pouco de como foi o seu processo de construir essa abordagem, então, autoral. Como que você chegou nisso? Você é assim mesmo? É uma coisa espontânea? Ou você foi lapidando isso? Queria que você comentasse e se você contasse também se ainda tem muita gente que vai e te leva a sério. Se eu não me engano, a última vez que eu vi isso acontecer foi com o Scooby-Doo. Foi um surto coletivo aqui.
Isso é um bom exemplo, porque não tinha... eu não tava sendo irônico. Eu fiz uma piada de, tipo, ah, por isso que o Brasil não vai pra frente. Beleza. As pessoas ficaram muito ofendidas achando
piada de boteco, de boa, total, né? Tipo, ah, tá vendo?
Um dia, mas daí sobre o processo disso, um dia eu tava... Cara, com quem que eu tava conversando? Eu não lembro. Tava fazendo uma live com alguém. E aí o pessoal tava me achando um pouco insuportável com a pessoa, sabe? De ficar provocando muito. Aí um amigo meu de infância comentou assim, isso porque eles ainda não te viram na mesa do bar.
Meu Deus.
Então vamos marcar quando?
Ah, foi um texto que tava todo mundo me xingando. Foi logo que eu comecei a escrever a coluna diária, né, recorrente lá no UOL, acho que 2017. Eu escrevi um texto que era o Por que o Thiaguinho e o Brasil perderam o rumo do sucesso, com o fim da exaltação.
Puxado, né?
Esse texto foi um rolo na minha vida, foi uma confusão. Mas li durante dias assim lá no UOL. E todo mundo me ofendendo pra cacete. Assim. E aí um amigo meu mandou lá no grupo que a galera tava comentando, ele falou, é isso que essa galera tá nervosa, é porque nunca sentaram no bar contigo. Porque eu sempre gostei, tanto, é um termo meio idiota, mas intelectualmente, eu sempre gostei muito de ver outros pontos. Eu sempre falo que chegava a revista Veja lá na casa da minha avó, eu ia direto no Diogo Mainard, que era um cara que eu discordava, mas que eu adorava o texto. Achava, porra, escreve bem, legal e tal. Ele foi ficando cada vez mais maluco, eu parei. Mas eu adorava.
Maluco e generoso, né? Chico Barney é generoso.
Mas eu acho que tem essa... A construção da perspectiva, ela vem inevitavelmente de pontos de vista diferentes.
Uhum, com certeza.
Tu vai conseguir... Pô, beleza, tu precisa ter o embasamento teórico, filosófico, do que for. Mas tu vai construindo uma perspectiva tua, autoral que seja, ou pessoal mesmo, vem de outros lados. O que eu sinto cada vez mais, e isso me preocupa e me fascina em medidas muito parecidas, é que hoje todo mundo tá atrás só de reforço positivo. Tudo que não é minimamente muito parecido com o que tu pensa, e eu digo isso tanto os louquinhos de fã-clube, quanto a galera discutindo em alto nível no Twitter. Tá todo mundo assim, ó, não, isso aqui, se eu discordo, você é realmente um fascinora, psicopata, um louco, isso é o quê? Então, acho que a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade e do que mais me interessa na história toda, que são as nuances, assim. Eu gosto, eu sou viciado em serial nuance.
Que legal!
Eu gosto da contradição, eu gosto do negócio ali. Eu acho que é o que dá sabor, pô. Isso é tudo muito reto, chato, pô. Sabe, quando um personagem meio... É muito reto, cara. Pô, alguém tem saco pra Juliette? Alguém tem saco pra... Perfeição absoluta.
Meu Deus.
Ah, alguém aqui torceu pra Juliette. Eu não posso falar quem foi.
Não, mas tudo bem. Ela era legal no BBB, pô, porque ela tinha todas as contradições e dificuldades.
Só é legal porque tava lá. Se tivesse você morando com ela, eu duvido bastante.
Mas essa é a minha premissa pra ver reality show. Eu quero o máximo de pessoas juntas que eu não gostaria de conviver.
Tipo, Nádia Pessoa, pra eu agarrar outro fã do...
Pô, é maravilhosa, quero em todos os programas.
Nunca na sua casa, mas...
Prefiro que não, prefiro evitar.
Chico, pergunta filosófica que basicamente você já respondeu. Existe beleza no caos, é isso?
Pô, só existe beleza no caos. Né?
Bom, então, infelizmente, estamos nos aproximando do fim do programa e vamos começar com as nossas indicações de leitura. Cecília, você que nos deu a honra de nos presentear com a série, comece com a sua indicação. A Hipócrita do Lazer Radical.
Então, a minha indicação, minhas indicações são cabeçudas, viu, Chico? Porque eu sou uma pessoa que não sabe se divertir muito bem também não, sabe? Não tem problema. Desculpa falar isso só agora, tô há uma hora gravando, só agora que eu conto, né? A Hipócrita do Lazer Radical, eu sou o PCO do Lazer Radical.
Calma, também, vamos com calma, não é pra tanto.
Brincadeiras à parte, eu quis trazer um texto que, na verdade, estendesse essa discussão um pouco. E aí, falando com um grande amigo meu sobre o cast, que eu ia gravar, que eu contei que eu tava aqui, eu ia gravar com o Chico Barney, eu tava enlouquecida, meus alunos sabem que eu ia gravar com você, Chico, você tem noção? Eu fiquei falando disso em sala de aula, né, deixa a Damari saber. Aí é o Direito à Preguiça, o manifesto, escrito pelo Paul Lafargue. Paul Lafargue é ninguém mais, ninguém menos que genro dele, aquele barbudo que a gente gosta, que não é o Chico Barney, não é o Lula, é o Marx. Então, Paul Lafargue foi genro do Marx. E ele vai fazer esse manifesto no momento em que a França tinha turnos de... Né, lá em Paris tinha turnos de trabalho de 12, 17 horas de trabalho. Uma coisa absolutamente surreal. E existia ali um discurso desse trabalho como engrandecedor, né? De você crescer, melhorar, se nutrir, enfim, evoluir intelectualmente através do trabalho.
Você ainda bem que era só aquele tempo, né? Ainda bem que isso acabou.
Hoje em dia não acontece mais.
Aguentava mais.
Passou, né? Mas imagina que o que ele vai fazer... naquele momento ali, né, ali viradas de século XIX, XX, o mundo explodindo e as indústrias e tal, ele vai fazer uma análise bastante acertada falando da superprodução, que os trabalhadores iam lá, né, e produziam, trabalhavam 12, 14, 17 horas por dia, e o que eles produziam, o volume disso, a burguesia, né, não seria capaz de consumir. E ao mesmo tempo, esses trabalhadores também não, porque no momento que eles não estavam trabalhando, eles estavam exaustos. E eles não tinham uma remuneração que possibilitasse acesso a esses bens. Então era um problema de remuneração e classe, né, afinal o contato com a teoria do Marx, assim por diante, mas ao mesmo tempo era uma crítica do tipo, para você estar em condições de aproveitar o resultado do seu trabalho, você não pode estar tão fadigado assim. E isso é uma porrada, né, porque tipo, não é aquele tipo de coisa que você vai, se mata de trabalhar, ganha uma grana e fala, puta, tirei férias, e nas suas férias você só consegue dormir, não consegue fazer mais bosta nenhuma. E aí, é um texto super tranquilo de ler, né, no sentido linguístico, assim, eu acho que vale muito, assim, entrar em contato com a leitura. Tem edição de tudo quanto é jeito, né, já é um texto que tá em domínio público e tal, né, e eu gosto bastante dessa ideia de pensar na questão de que ele coloca alguns cálculos falando, ó, se todo mundo trabalhasse 2 horas por dia com as máquinas que a gente tem, a gente teria uma distribuição de tempo pro lazer, e é o lazer que, ou descanso, a preguiça que ele vai falar, e ele vai defender como pecado capital, do tipo, ó, preguiça não é pecado capital, não, ninguém vai pro inferno por causa de preguiça. Não vai acontecer isso. Ele vai nesse viés assim, e ele vai falar, é assim que a gente vai conseguir ter tanto a grana, mas também a condição física e mental de consumir o que é uma boa bebida, uma boa comida, uma boa relação com a família, assim por diante. Então eu acho, é um texto curto, não tem nem 100 páginas, e acho uma reflexão bacana assim, pra entrar nessa coisa de conseguir entrar nessa reflexão mesmo, de entender, de se tornar um militante do lazer radical, entendeu? Venha para a causa você também. Fiz aqui a minha propaganda, espero que vocês curtam aí, quem fizer a leitura. A Jota, queria que você fizesse a sua indicação pro nosso ouvinte, por favor. Lazer radical.
Lazer radical. E eu... A minha indicação... Ela é uma homenagem aí ao nosso sommelier do caos aí, que é Chico Barney. Eu vou fazê-la por conta de que... Assim, uma coisa que eu tava querendo levantar para esse podcast, mudei de ideia no começo, mas que eu acho que vale colocar um pouco aqui na indicação, que é essa ideia de... Tipo, de sonegar o lazer e tal, acaba fazendo com que... Na parte de leitura, algumas pessoas acham que certos tipos de leitura são ou fúteis demais, ou se você tem que pegar um livro, você tem que pegar algo para ficar 3-4 horas pensando. Eu leio 2 páginas ali de Kant no meu café da manhã, vou ficar 3 dias tentando traduzir aquela página, né, e não vai entender nada. Mas depois que você ler, você vai poder se achar. A minha indicação é o Enfim Capivaras, da Luisa Geisler, que é a única autora existente no universo. Ganhou 2 vezes o prêmio Sesc de literatura, com livros que são considerados da dita alta literatura, né? Mas ela escreve esse livro, Enfim, Capivaras, que é uma história meio estilo Anos Incríveis, que são um grupo de adolescentes que a única coisa que permeia ali é o caos e uma história de amigos, que é super tranquila, leve, onde um desses amigos, ele é... Cada pessoa ali tem a sua personalidade, mas tem um amiguinho deles ali que é mitomaníaco.
Mentiroso, filho da puta. Oi?
Não, calma. São crianças. São aqueles caras, né? Tipo, apenas um garoto.
Lido com esses todos os dias,
né? Tem um garoto que ele é mitomaníaco, né? E ele cisma pro grupo, né? É uma história de uma cidade interiorana e tal, onde nada acontece. O grande acontecimento do ano é quando cai uma árvore na estrada, né? Aquele lugar bem, assim... bucólico. E aí esse menino cisma que ele tem uma capivara e o pessoal fala, não, então você tem a capivara, então você vai mostrar pra gente a capivara agora. E aí o livro é toda uma road trip pra chegar ao local onde o menino diz que está a capivara dele. E aí N coisas vão acontecer, gasolina do carro vai acabar, eles vão vai ter um que vai beber de...
A gente é jovem fazendo merda, né, já se acha?
Jovem fazendo coisa de jovem. É bom falar também que esse livro ele foi censurado ano passado, né, numa feira do Rio Grande do Sul, porque ele cometeu o descalabro de ter a palavra merda dita por um adolescente, então é um motivo aí muito forte de censura, mas é um livro aí que ele tem esse elemento caótico nele, e principalmente apesar, porque aí olha os nossos vícios, né, ele é um livro para jovens e que ele traz várias reflexões interessantes, sem precisar ter esse tom pedante de quantas páginas aí de Kant você lê, né? Quanto de...
Você tá com o Kant na cabeça. O que, que o Kant te fez que eu não entendi? Você tá lendo Kant escondido, Jota? Jota, você tá metindo com o Kant, Jota? Jota, você é um infiltrado anti-laser radical.
Eu tô com essa na cabeça porque me mandaram aquele vídeo do Clóvis de Barros lá, que ele fala, que eu li Kant, tô 3 dias sem entender, e o cara leu, o cara escreveu e eu não consigo entender. Então, essa parada aí. E é isso, leiam a Luiza Geisler, é um ótimo livro e vocês vão se divertir, é o principal. Vocês não vão ficar só quebrando a cabeça, vai ser legal em todos os tipos.
E esse aí é um livro legal que quem quer dar de presente. Muita gente pergunta, né, manda pergunta pra gente perguntando, eu tenho filho, sobrinho, primo, adolescente, novinho, de 11, 12, 13, 14, é o livro ideal. Porque é bem escrito, é saudável e é muito a cara deles, assim. E se você quiser fazer de conta que você vai comprar pro seu primo, mas na verdade é pra você, também vai ser legal, entendeu? Tá tudo bem.
Acho que até quem tá nos 18, 20 ali, né, que é a idade mais ou menos dos personagens, né?
Querido, eu tenho 30, tá excelente. É um livro super gostoso de ler, real, tá tudo bem.
Né? A não ser que você seja um pai, né, que vai ficar, meu Deus, mas tem adolescentes que bebem, não, Jesus.
Eu não sei o que acontece no dispositivo, as pessoas esquecem o que fazer na adolescência. Chico, falando em adolescência, que outra indicação que você tem aí pra gente, pensando aí no laser radical, agora que você é um adepto da causa?
Eu tenho uma indicação que ela vai um pouco contra. Eu sou contra essa visão funcional da literatura que tomou conta do país, né? A galera só compra livro, tu vai na livraria de aeroporto, de qualquer lugar. Acho que sobraram, acho que resistem. É sempre 5 dicas para ficar bilhardário ou alguma coisa assim. É só isso que tem. Mas eu lembrando da minha paixão, do porquê que eu gosto de assistir TV e de tal, tal, tal. Eu encontrei um livro que se chama Character, a história de uma obsessão cultural, da Marjorie Garber, que é uma estudiosa de Shakespeare, o caramba. Ela pega, vai lá, né, em inglês, character, quer dizer tanto caráter quanto personagem, e daí ela vai a fundo do porquê, e tem uma reflexão interessante também, justamente sobre essa questão de por que admiramos pessoas com caráter e o que diabos é caráter. O que, que a gente considera essa questão, e o trabalho e o lazer tá muito ligado a isso, né? A como a gente vê, tipo, porra, o cara que vira à noite trabalhando, workaholic, o cara que não descansa, ele tem caráter. Ele é um abnegado, ele é um grande cara. Eu particularmente, não... A gente acaba tendo... Eu comecei a me interessar mais pelo livro por trabalho. Mas, no final das contas, não...
Olha que eu vou caçar sua carteirinha, você não pode...
Calma. Mas no final das contas, assim, na verdade, é porque são interesses correlatos, assim, é um lazer, mas é um lazer de interesse, porque hoje é um grande assunto, né? O caráter, por que que a gente admira, o quão fácil as pessoas que alguém admirava no outro dia já não serve mais para admirar, e o quanto que essa discussão é velha. É muito legal ver o quanto que, desde o cancelamento até as polarizações e o caramba, tá tudo lá atrás, assim. A gente só fica repetindo a mesma merda a vida inteira e não tem pra onde fugir, e dane-se. E aí isso é até bom pra também desencanar. Tem umas coisas que são boas pra relaxar em alguns...
Massa. Tipos. Muito legal.
Massa.
E, ó, parabéns aí, porque você não usou o termo cidadão de bem, que era o que você tá querendo dizer. Muito obrigado por não ter usado.
Arthur, qual que é a sua indicação pra gente já caminhar pro fechamento?
DNA milionário. Não, brincadeira.
Porra! Aí o Chico casualmente cai na internet, né? Opa, não vai
Biografia
dar.
Biografia do Gil do Vigor,
eu
né?
Eu vou indicar um quadrinho aqui. Eu, incrivelmente, talvez o menos adepto do laser radical entre nós todos. Mas eu vou indicar um quadrinho que saiu pela Editora Mino, que o... que o próprio Chico falou agora há pouco do Pulp, mas é um que chama Tetris. Na real, é só pra valorizar um pouquinho.
Tetris é lazer radical, radicalíssimo, não tem nenhum. Nossa, eu amei.
Eu fiquei pensando um pouco nas linguagens do lazer, de repente, né, maneiras que a gente pode usar pra lazer. Eu acho que o meu lazer radical, mais desinteressado, pelo menos hoje em dia, é o espaço que eu tenho pra jogar, né? É o uso dos joguinhos eletrônicos de tabuleiro, é a minha maneira. Eu indicar uma reflexão mais densa, igual a da Cecília, falar do Homo Ludens, blá blá blá. Mas eu vou caminhar pelos mais tranquilos.
Tá bom, eu entendi. Todo mundo me deixou uma reflexão aqui pesada. Esses caras legalzão. Beleza, tá tudo bem.
Não, é porque você já indicou pesado. Então deixa o ouvinte ouvir só um só pesado e o resto ele vai lendo lazer radical.
É, tem razão. Eu sempre indico esses livros cabeção. Desculpa, gente, eu vou melhorar um dia.
Eu acho muito interessante toda a história do Tetris por trás, assim, né? Então, esse é um livro de não-ficção, né? Um quadrinho de não-ficção que vai contar um pouco a história da criação do Tetris, né? Então, ele surge em...
Nossa, gente, que legal! Não sabia que existia. Meu Deus.
Em 1984, ele surge em 84, enquanto o Alexei Pajitnov, ele programava pro governo soviético, né? Então ele faz o Tetris nas horas vagas. Depois, quando o Tetris fura, né, a cortina de ferro do capitalismo e socialismo, ele vira um sucesso de mercado, né? Então Nintendo, Atari, Sega, todo mundo tinha desejo ali de botar o Tetris na sua plataforma. E aí tem uma guerra dessas de... Enfim, de monopólio, né? De patente, de direito ali. Enfim, tem roubo industrial, o cara se lasca. É uma história muito interessante, muito curiosa, né? Até porque o Tetris foi e ainda é um grande efeito, né? Uma grande... Enfim, todo mundo sabe que é Tetris, já viu Tetris, provavelmente já jogou Tetris em algum momento, ou algum jogo muito parecido. Basicamente, encaixar pecinha, né? E acho que é muito interessante ver essa criação.
Tetris é um jogo que eu gosto muito de usar. Eu trabalho com aluno com necessidades especiais, né? Alguns dos alunos. E tem uma questão que o Tetris é um jogo bastante inclusivo nesse sentido, porque você não precisa ser alfabetizado para jogar. E é pouquíssimo o que você tem hoje em dia nesse sentido. Então, Tetris é um jogo... Massa, até hoje funciona muito. Eu tô louca, eu sou louca do Tetris.
Tetris é maravilhoso. Tetris é o jogo que une todas as tribos. Eu tenho uma irmã que detesta qualquer coisa de jogo em relação a jogo, mas jogava Tetris no meu Game Boyzinho antigo como ninguém. Era uma viciada em Tetris.
Esses jogos que são demais, o Tetris, o Candy Crush também, pra homenagear o Chico, que eu sei que ele gosta. Espero que você tenha achado, Chico, a sua cadeira pra jogar Tetris. Tetris não, Candy Crush de maneira mais confortável. Espero que esteja confortável aí.
Tô em busca.
Esses jogos, eles são legais nesse sentido inclusivo também, né? Você conseguir dar para essas pessoas certa autonomia para brincar, para ter o seu lazer, né? Que é importante elas poderem ter um momento delas sozinhas fazendo, assim. Muita das vidas dessas pessoas acaba sendo mediada, né? Então é legal que elas tenham essa autonomia também. Pra gente foi uma coisa massa aí de encontrar.
Sim, foi uma indicação que encaixou bem, Arthur. Parabéns.
Ah, não acredito que essa piada aconteceu na frente da visita.
Tirei risos de Chico Barney, estou feliz, conquistas bloqueadas.
Bem bolado, bem bolado.
Aos que ficaram até aqui com a gente, muito obrigado. Estamos partindo aqui agora para o encerramento. Agradecer a presença do Chico, ao aceite do convite. Foi muito legal tê-lo aqui. Muito
obrigado pelo convite.
Espero que você tenha gostado também.
Adorei, pô. Aprendi muito. Novos termos aí no repertório. E adorei o papo. Muito obrigado.
Chico, se você usar lazer radical, eu não tenho condição psicológica. Eu vou ter que falar com a minha terapeuta. Eu não tenho como.
Me aguarde.
Ah, meu Deus. Eita. Chico, foi um prazer enorme, né, conversar com você. A gente fala de você já tem muito tempo no podcast. E a gente quis você aqui exatamente para aquilo que a gente conversou, né? De saber que você tem essa abordagem diferente do entretenimento, mas... parece bastante consciente e no controle ali do que você tá pensando, fazendo, ou pelo menos pensando sobre isso, se observando bastante. E a gente gosta muito de você também, tem só isso. Era um desejo acima de qualquer coisa. Então hoje foi lazer radical pra nós gravar.
Pra mim também, foi ótimo.
Você quer divulgar alguma coisa sua específica aí, que você acha, além da sua coluna no UOL e tal, você tem alguma coisa que você quer que a galera acesse mais? E tal, pra...
Quem tiver o Google à disposição aí e quiser digitar Chico Barney, é só digitar lá e procurar e ver onde quiser, um pouco mais. Pensamento vivo. de Chico Barney. Muito obrigado, foi muito legal,
papo. A gente que agradece.
Valeu, Chico.
E aí, se você gostou desse programa, não esquece que você pode fazer um Pix do Amor para manter o 30 Minutos vivo. A gente tem recebido bastante Pix de vocês, Pix de valores diversos. Qualquer um real sempre ajuda a gente a se manter, com o apoio dos ouvintes que a gente mantém nosso projeto. Então você pode fazer um Pix do valor do seu coração para pix@30min30algarismosminminuto.com.br, que vai ser ótimo. Vamos poder aí continuar tomando, pagando o vinho do AJ, por exemplo. Mentira, é pagando a edição.
O vinho vespertino.
É pro editor, gente, vou ressaltar.
É pro editor, a gente jura.
Ressaltar que o Pix é pra manutenção do podcast.
Pra manutenção do lazer radical da Jota.
Então, não, se não for pra, se é pra edição, não precisa mandar então, gente. Pode.
Ai, que horror, mentira, manda sim. E se você quiser ser padrinho ou madrinha de forma mais consistente, mais frequente, como é que faz, Arthur?
Aí você pode encontrar a gente no PicPay ou no Apoia-se. Estamos lá também como 30min, numeral 30min. Pode entrar lá que você vai ter acesso aos sorteios dos padrinhos e madrinhas, vai ter acesso aos grupos, ao grupo fechado, né, no WhatsApp. Enfim, mas se você tiver nesse momento complicado de desemprego em alto e não pode colaborar mensalmente ainda com o podcast, temos os grupos abertos no Telegram, no Facebook.
E se esforça um pouco mais, né, pô?
Que horror! Que coisa.
Para de descansar
horrível.
E paga 30 mas minutos.
Acabamos com o tema
ele
do episódio agora.
Tem que se esforçar,
agora.
É o Paulo Guedes, 15 milhões de desempregados, né, Paulo Guedes? Aí, ó. Como não pode fazer Pix para nós, Paulo Guedes? Pô, porra, Paulo Guedes.
Crie seu próprio mercado. Aprendi com a Dani Notti.
Ah, não. Cancela. Acabou. Depois dessa, não tem como falar mais nada. Estou largada no chão.
É isso. Siga a gente nas redes e muito obrigado. Até mais.
Valeu, até mais. Tchau, tchau.